Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, dos Estados Unidos, de todo esse mundo de futebol americano. A gente tá falando aqui do Dallas Cowboys. Seja bem-vindo a mais um podcast do Blue Star Brasil. Meu nome é Gabriel Platt e estamos felizes porque o Cowboys venceu, mas também a gente tá meio decepcionado pela forma como é que foi a partida, né? Mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Se apresenta aí, Diego, tudo bem?
Fala, Platt. Fala, Vinícius. Tudo bem, galera? Eu tô muito feliz de estar aqui. Seja pela vitória, mas principalmente que faz 4 anos que eu estou esperando por esse jogo que se aproxima no próximo domingo para a gente ganhar do New England Patriots.
Não só 4, acho que até 8 anos, porque o jogo de 2015, quando a gente viu que o Romo não ia jogar, já não valia muita coisa, né? A gente ficou meio decepcionado, porque a gente esperava um jogo melhor do que aquele que foi em 2015.
Toda a liga, né, Platt, estava esperando aquele jogo de 2015. É um jogo que, assim, era o jogo mais esperado. A lesão do Romo estragou, né, toda a expectativa que foi gerada para aquele jogo. Mas agora nós vamos ganhar.
Assim espero. Vamos falar desse jogo mais pra frente, mas primeiro eu vou falar com o Vinícius. Tudo certo aí, Vinícius?
Tudo certo, Plat, Diego, torcedores. É bom ter uma vitória no final de semana, mas agora a bola pra frente. Vamos aguardar esse domingo que reserva boas emoções pra nós.
Bom, antes de falar do próximo domingo, vamos falar do último domingo, né? Que o Cowboys e Lions se enfrentaram, o Cowboys acabou vencendo. Mas não foi aquela partida que a gente esperava, né? Eu acho que a gente venceu, ok, mas vencemos com aquele gostinho amargo na boca, principalmente pela atuação da equipe. E vamos falar sobre o começo do jogo, né? Porque é até repetitivo pra pessoa que ouve a gente ficar ouvindo a gente falando que o Cowboys começa o jogo devagar, que o Cowboys dá muito mole em começo de jogo, que erra muito e depois tem que ficar correndo atrás do prejuízo. Mas a gente não tem culpa se toda semana o Cowboys faz a mesma coisa sempre, né? Então a gente tem que comentar isso. E esse jogo acho que foi pior ainda. Acho que o Cowboys pensou, cara, como é que eu posso começar um jogo pior do que eu comecei nos últimos jogos? Já sei, vamos fazer isso. E foi o que aconteceu, pelo menos. Porque o Zeke sofreu um fumble na segunda jogada do Cowboys no ataque. E antes disso, o Special Teams meio que foi retornar, foi ou não foi. E o Cowboys acabou começando meio que no buraco, desnecessariamente. Então foi um começo bem ruim. Logo depois que o Zeke sofreu um fumble, o Lions, com que quarterback reserva, o running back número 4, que é o Bo Scarborough, que por acaso foi draftado pela gente ano passado, acabou sendo cortado. Ele correndo bem, anotando um touchdown. Ou seja, uma cena de terror que a gente viu naquele começo de jogo. Diego, vale a pena repetir tudo que a gente falou aí desde o começo da temporada?
A gente vem dizendo há muito tempo, né, Plat, Vinícius, que o Jason Garrett tem que ouvir o nosso podcast, porque não é possível. O nosso, e eu acho que todos os podcasts que falam sobre o Cowboys, né, porque é impressionante o quanto... Eu já não sei se entra desligado, se entra de qual é a forma, que eu fico agora pensando assim e repasso a pergunta para ti, Plat, também para o Vinícius. O que fazer para mudar isso? Porque, olha, cada jogo é um erro diferente e um erro cada vez mais grotesco. Claro que se repetem erros, ou turnover, ou enfim, o Special Teams jogando mal, mas nunca é a mesma coisa. Às vezes é interceptação, às vezes é fumble, enfim, o retorno quase sempre é um erro grosseiro, falta do Special Teams, mas enfim, a gente tem um repertório gigantesco de erros clamorosos no início de partida e que todas as equipes que nós enfrentamos, que tinham saldo positivo de vitórias em relação a derrotas, acabou sendo decisivo para o final a gente perder.
Exatamente, né? A gente vê, e não é só uma, como se fosse só o ataque que começa mal, só a defesa. Pra mim, todos os setores do Dallas Cowboys começam um jogo meio devagar, meio em marcha lenta, porque a gente viu o ataque do Cowboys, ele pontua muito pouco no primeiro quarto, comparado com o que ele pontua nos outros três, e a defesa, ela eu não sei se é... Eu agora não vou pegar de cabeça os dados, mas contra o Lions a gente cedeu o touchdown na primeira posse deles. É, contra o Minnesota Vikings cedemos touchdown nas primeiras duas posses deles, se eu não me engano. Contra o Giants agora acho que não cedeu, nem contra o Eagles, mas agora as últimas duas semanas cedemos. Contra o Packers, que foi um jogo também, que um jogo mais difícil, a gente cedeu. Contra o New Orleans Saints, acho que não, mas de qualquer forma, foi nas nossas derrotas aí, principalmente, eu acho que contra o Jets a gente acabou cedendo. Então, nessas grandes derrotas aí que a gente teve, aconteceu o que a gente vem repetindo, que o Cowboys começa o jogo devagar, o adversário pontua, e o Cowboys tem que correr atrás. Quando a equipe é um pouco mais frágil, o Cowboys consegue resolver isso, consegue se impor e ganhar o jogo, como foi agora contra o Lions. Mas às vezes não consegue, quanto caso contra o Minnesota Vikings. Quase conseguiu, mas não conseguiu. E se isso for acontecer num jogo de playoffs? Porque aconteceu contra o Rams na temporada passada. Aconteceu contra o Packers na temporada de 2016. Até quando isso vai acontecer? Eu acho que é um problema recorrente do Jason Garrett, porque isso vem acontecendo desde quando o Jason Garrett vem assumindo, vem mantendo ali. E agora a gente não pode jogar a culpa no Scott Linehan, porque ele já saiu. Agora vai jogar no Rod Marinelli, vai jogar toda a culpa em cima dele. E o Jason Garrett, ele tem culpa ou não? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que ver, né? Porque, sinceramente, é um erro que me incomoda demais. E falando sobre erros, né? Vamos falar sobre... Pra mim, o pior erro de todo o Dallas Cowboys, que é o Special Teams. Sinceramente, como que a gente vai defender um Special Teams como esse? Hein, Vinícius? Tem como defender esse Special Teams?
Não tem como, né, Plat? A gente já falou semana passada sobre isso no jogo que o Tavon Austin decidiu não pedir o fair catch, decidiu não correr com a bola. Dessa vez foi o Jamil Olawale falando pro Pollard parar, e o Pollard não sabia o que fazer. Aí fica nessa indefinição de quem que é a culpa nisso aí. Quem que decidiu, quem que mandou o Pollard parar? Foi o técnico ou foi o jogador? Foi o nosso fullback, ele no momento falou pra ele ficar dentro da zona, pra pedir o fair catch e fazer o touchback. Ficou meio muito confuso isso pra quem tá assistindo o jogo. E eu imagino que, sei lá, se o Jerry Jones tá vendo algo diferente, ou tá vendo algo igual o que a gente está vendo, no caso, ele vai demitir o técnico, o coordenador de times especiais no final da temporada, porque não é possível. A gente não teve uma melhora, a gente não tá mantendo uma constância, a gente só tá piorando. Cada ano que passa, a gente piora. Mudou o técnico, ok, mas não tem como, não é possível. Tem que contratar alguém de fora para fazer uma mudança diferente, na mentalidade, no jeito do time jogar nessas jogadas de punch, de kickoff, de field goal, porque não é possível, senão a gente vai passar raiva todo jogo.
Bom, a única coisa que a gente não pode cornetar no Special Teams é que o Brett Maher acertou todos os chutes, só que é aquele negócio, é igual quando criança que tá na segunda série do Fundamental, tira nota 10, ela não faz mais que a obrigação dela. E o Brett Maher foi a mesma coisa, ele só chutou extra point e field goal bem curto. Acho que nenhum foi acima de 40 jardas, todos abaixo. Então é obrigação dele acertar, então não tem muito que a gente elogiar isso. Mas do resto, Vinícius, pra mim, se fosse só o retorno de punch que tivesse ruim, eu tava com as mãos pro céu aqui agradecendo, porque não é possível, cara. Porque o Tavon Austin teve um retorno de punch que ele correu pra trás, que foi inacreditável. Teve retorno cedido pro Lions, que também foi inacreditável. A posição de campo que o Lions começava em média foi surreal. Eles ganhavam mais ou menos 30 jardas da gente em relação à posição de começo de campo. E acho que é o Bill Parcells que falava disso, em relação às jardas que você conquista e você não vê. Porque esse tipo de coisa você não percebe. Mas o Cowboys começava as campanhas na linha de 10, linha de 15, no máximo a linha de 25, que era um touchback. E o Lions, com retorno, com alguma coisinha, ele conseguia começar o jogo na linha de 40, na linha de 35. Então, fazendo essa comparação, o Lions já ganhava 2 first down de distância na nossa frente, em campanha. Então, você vê, olha a diferença. a facilidade que o Lions teria de pontuar é muito maior do que a do Cowboys. Aí a gente fica dependendo do deck jogar um absurdo que ele vem jogando pro Cowboys ir conseguindo pontuar, porque senão fica difícil, porque o Special Teams não ajuda. O Chris Jones tá chutando muito mal. Os jogadores que tem que ajudar no retorno de punch ou no bloqueio para evitar retorno de punch estão muito mal. E aí como é que a gente vai defender se todos os setores estão maus? Se você for pegar todas as estatísticas de Special Teams, de punch, de chute, de retorno, o Cowboys está entre as 5 ou 7 piores em todas elas. Então o que falta para demitir o coordenador? Se você está liderando um time de Special Teams que está entre os piores da liga em todos os quesitos, pelo amor de Deus, né? O que ele tem que fazer de pior para o Jerry Jones demitir ele? O cara tem que chegar atrasado na reunião, derramar café no terno do Jerry Jones, eu não sei mais o que ele tem que fazer, porque em campo ele tá fazendo tudo de errado, porque não é possível, né? Pelo amor de Deus. Eu falei pros assinantes que ia cornetar o cara até os 47 minutos do podcast, mas acho que eu tive que segurar aqui, senão o podcast é todo só cornetando o Keith Quinn, que é o técnico do Special Teams. O cara é tão ruim que até o nome dele é difícil de lembrar, pelo amor de Deus. Mas vamos falar de coisa boa, porque senão a gente ganha e só corneta no podcast é demais. O pessoal vai achar que a gente é corneteiro de verdade, assim, né? Então tem que elogiar alguns dos lados. Diego, vamos falar do deck, então, né? Que teve uma partida fantástica, né? Ele, mais um jogo perfeito. Você acha que ele é candidato a MVP? Ou você acha que isso já é um exagero?
Olha, eu acho assim, ó, que ele tá, como dizem nos Estados Unidos, ele tá na conversa para MVP. Liderando, vamos dizer assim, nesse momento, se nesse momento fosse a votação, eu acho que ele não levaria. Mas ele certamente está na conversa, né, do MVP, ele é um dos candidatos. Eu acho que ele está abaixo do quarterback do Baltimore Ravens e também do Seattle Seahawks. E quem sabe até do running back do Carolina Panthers, McCaffrey, que também está fazendo um excelente ano, está carregando sozinho, né, o Carolina Panthers. E eu acho que o Dak precisa de uma ajuda da equipe, porque ele precisa ganhar grandes jogos. Todas as equipes que Dallas enfrentou com score positivo, como eu havia dito antes, o Dallas perdeu, ou seja, com mais vitórias que derrotas. E aí, além disso, nos jogos nesse ano que foram decididos por uma posse, o Dallas tem 4 partidas decididas por uma posse. E o recorde desse ano é 1-3. No ano passado era um recorde positivo. O Dallas tinha várias vitórias por uma posse ou menos. Isso também faz diferença porque são os game winning drives, são aqueles drives também que, ainda que não seja de touchdown, que o quarterback leva para a vitória. Enfim, eu acho que precisa que o Dak faça uma corrida muito boa nesse novembro e dezembro para que ele seja um real contender para receber uma chamada como MVP. Agora, que ele está na conversa, ele está na conversa. Ele precisa de uma ajudinha da equipe, precisa. Ele precisa ganhar alguns jogos. Provavelmente, se ele tivesse feito o passe na segunda para 2, na terceira para 2 ou na quarta para 5, passe melhor ou passe que fosse o touchdown e a vitória contra o Minnesota Vikings, provavelmente ele tivesse até no top 3, realmente, assim, entre os 3 primeiros e uma conversa mais forte. Eu acho que nesse momento ele está terceiro ou quarto ou até quinto lugar numa conversa, numa votação eventual que fosse feita nesse momento.
Você falou aí do lance do Minnesota Vikings, e você falou dos game winning drives, é uma coisa que eu concordo. E se a gente pegar todas as derrotas, o Cowboys teve chance de empatar ou virar, teve a campanha. Se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Saints, o Cowboys teve aquela última campanha e não conseguiu o field goal da vitória. O Cowboys não conseguiu chegar em posição adequada de campo, o Dak foi para Hail Mary e foi interceptado. Contra o Packers, a gente teve uma campanha que poderia empatar o jogo, acho que foi a que o Dak foi interceptado, se eu não me engano. Tudo bem que foi a falta e tudo mais. Contra o Jets, a gente não conseguiu aquela conversão de 2 pontos que teria empatado a partida. E contra o Vikings, foi essa que você mencionou. Então, dessas 4 derrotas que a gente teve 4 situações aí que a gente poderia, que o Dak poderia ter tido um game winning drive. Acabou não tendo, mas eu não acho que ele tenha sido culpado por causa delas. Eu acho que o Cowboys teve outros erros muito maiores. do que só a gente chegar e falar, ah, a gente não ganhou porque o Dak Prescott não é decisivo. Aí, pelo amor de Deus, aí eu vou estar sendo muito injusto com o Dak. E só pra terminar esse assunto, Diego, falar com você, se o Cowboys venceu o Patriots em New England com o Dak jogando bem, você acha que ele vira um favorito junto com o Lamar Jackson, Russell Wilson e até, não sei se o DeSean Watson, mas você acha que ele fica entre as cabeças ali de favoritos ou você acha que ele precisaria de mais pro pessoal ficar mais de olho nele pro MVP?
Olha, não só vira favorito, como falta a camisa do Dak nos Estados Unidos, vira um frenesi total. Na verdade, eu digo assim, ó, espero que não tenha nenhum espertinho louco para que Dallas perca a partida ou que o Dak não jogue bem para dizer, eu disse que ele não era um grande quarterback. Isso não está mais em discussão. Dak Prescott é um grande quarterback e se tudo correr bem, ele será o nosso quarterback por muitos anos. Agora, uma coisa é ser um grande quarterback e outra coisa é ser candidato postulante ou até favorito para MVP. Vencer o New England no estádio do New England, lá no Gillette Stadium, é uma coisa que realmente coloca qualquer jogador, especialmente aqueles que estão fazendo um grande ano, como postulantes a MVP. No caso, o Dak Prescott, que é o jogador da semana da NFL, da NFC, perdão, com certeza uma vitória lá coloca ele em posição, não digo como extremo favorito, mas bota ele possivelmente na ponta nessa disputa e volto a dizer, vai faltar a camisa nos Estados Unidos do Dak Prescott.
Pois é, eu acho que em relação a esse negócio do Dak com MVP, eu ficaria, se ele mantiver o nível até o fim da temporada, manter essas mesmas médias que ele tem agora, ele passaria das 5 mil jardas, bateria um monte de recorde do Cowboys, e se tudo isso acontecesse, eu ficaria surpreso se ele não tivesse nenhum voto para MVP, não tô falando nem ganhar. Mas são, sei lá, 30 votos. Se ele não tivesse nenhum, aí eu ficaria surpreso. Mas, como você falou, eu acho que se o Cowboys ganha do Patriots com o Dak jogando muito bem, da forma que ele vem jogando, aí sim começa aquele hype. Que é porque o Lamar Jackson começou a ganhar esse hype de MVP, como? Quando ele ganhou do New England Patriots, ganhou agora do Houston Texans jogando muito bem, ganhou do Seattle Seahawks jogando muito bem. Então ele ganhando jogos grandes, ele chama atenção. Então isso é uma coisa que acho que o Dak precisaria para o prêmio de MVP. Mas de qualquer forma, isso é um prêmio individual. E acho que se ele acontecer, seria consequência do Cowboys em si. Porque o Cowboys precisa vencer jogos. Porque se o Cowboys terminar com um recorde de 9-7, então não tem como o Dak receber um prêmio. Por mais que ele tenha carregado o time inteiro nas costas. É, né, Vinícius?
E assim, se ele não ganhar o prêmio, que ao meu ver é muito difícil, ele sempre será o MVP no nosso coração. E é isso que importa. Para nós torcedores. Para nós torcedores é isso que importa.
Chorei aqui.
Da mesma forma que o Romo para mim foi o MVP da temporada de 2014. Está no meu coração até hoje. Falando do Dak, a gente viu o Dak jogando muito bem sem o Amari Cooper também, né? Porque o Amari Cooper se machucou durante a partida, ficou muito tempo fora, e isso não afetou o Dak. E o mais impressionante pra mim é que o Dak voltou a jogar bem na temporada passada quando o Amari Cooper chegou. A partir do momento que o Amari Cooper chegou, o Dak foi evoluindo, e hoje tá no nível que a gente tá vendo. E a gente esperava, já que o Dak melhorou quando o Cooper chegou em Dallas, então, teoricamente, quando o Cooper não tivesse em campo, o Dak jogaria pior. E não é o que a gente está vendo. Vinícius, acha que isso é mérito do Kellen Moore, do Kitchener, da comissão técnica ajudando o Dak Prescott? Você acha que isso é mérito do time que está mais reforçado? Quem você vê que tem mais parcela aí de mérito nessa situação?
Eu não consigo colocar assim quem tem a maior parcela, mas eu acho que é tudo um conjunto. Vem sendo o conjunto do Dak, tá jogando muito bem, e isso é indiscutível. O Gallup ter voltado depois da lesão e também tá tendo uma crescente muito boa, ao meu ver. Tanto que ele foi o que mais teve jardas no jogo de domingo. O Cobb também tá mostrando para que veio, tá mostrando por que a gente tá pagando ele. Então, assim, os outros jogadores também, a linha ofensiva, o quanto ela tá protegendo o Dak também, pra mim é algo que tem que ser colocado, tem que ser pontuado, porque a gente sofreu só um sack essa semana e tendo muitos jogadores bons, como o Trey Flowers, o Harrison, o Dan Shaw Hendy, se eu não me engano, o Robinson, que é o outro D, o outro defensive end. Então, assim, pontuando isso, além disso, tem, claro, o Kellen Moore também, o Zeke, que, como ele disse, ele falou que ele tá ajudando muito também na proteção do passe e que ele não importa em ajudar nessa proteção se as vitórias vierem. Então, é um conjunto, Platy. Pra mim, é um conjunto de pessoas, de jogadores, que estão favorecendo esse nosso jogo. Tá indo tão bem, o deck tá tendo um ano muito acima da média no quesito jardas e tudo mais, interceptações, tá muito bem também, ao meu ver. E isso acontecendo mesmo com o Cooper lesionado, que é algo bom, porque a gente não sofre. A gente gostou do Cooper ter sido trocado para Dallas, e ele colocou o nosso ataque num nível excepcional, mas esse ano que ele está sofrendo com essa lesão no pé já há muitas semanas, não é de hoje que essa lesão no pé vem incomodando ele, e o time está mostrando que agora ele sim ainda é uma peça muito importante, mas ele não é a única peça do time, ele não vai ser o único jogador que vai levar o nosso time à vitória. Ele vai ser aquele cara importante, mas agora não é mais o único. E isso é ótimo, porque ajuda a gente a não sofrer daquela síndrome que a gente sofria antigamente, quando o Dez Bryant era machucado e a gente não conseguia jogar bem.
Pô, nem lembro desse lance do Dez Bryant, porque era terrível mesmo. Porque quando ele se machucou, acho que foi temporada 2015 também, o Brandon Whedon, que tava jogando bem, foi terrível. Enfim, cenas pra gente com certeza não guardar na memória. Mas vamos falar também, vamos fechar o podcast, fechar o jogo contra o Lions, falando da defesa, porque a defesa não jogou bem, né? A gente esperava contra um quarterback reserva, contra um time que não estava com o jogo corrido bem abaixo. O Cowboys estava enfrentando o quarterback reserva, a gente esperava que a defesa tivesse um jogo melhor contra o ataque deles, e não foi isso que a gente viu, né? A gente viu o ataque tendo que fazer um esforço enorme. Se você for ver só os números do ataque, você acharia que o placar tinha sido a vantagem de 3 posses de bola, uma coisa até maior. O que a gente viu foi exatamente o contrário, foi um jogo apertado até o fim. A gente poderia ter terminado a partida com uma prorrogação, com o ataque tendo jogado, para mim, uma das melhores partidas da temporada. Então isso mostrou muitos problemas da defesa, né? Então, Vinícius, para você, onde que foi o problema da defesa? Você acha que a linha defensiva não foi bem? Os linebackers? Onde para você foi o problema da defesa?
Lati, eu acho que para mim foi um pouco tanto da secundária como dos linebackers. Até um dos últimos textos do Brian Brothers aqui pro site, ele cita um pouco sobre os erros do time ao taquear, ao dar os tackles, né, durante os jogos. E isso tá sendo jogado pra gente, tá sendo jogado diante aos nossos olhos o quanto a gente tá errando de tackle. É impressionante isso. O Sean Lee vem errando muito. O Darren Thompson, numa jogada que foi touchdown, acho que do Marvin Hall ou do Marvin Jones, se eu não me engano, nesse domingo, ele errou o tackle, ele foi errado na jogada. O Shidobi, se eu não me engano, errou também tackles. Van der Esch vem errando. Então, assim, é algo que não tá dando pra entender. O que que tá acontecendo? A gente tá treinando de forma soft durante a semana, pra não machucar o jogador, alguma coisa do tipo. E aí o time esquece e vem jogar da mesma forma durante o jogo, porque é estranho o que vem acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo, porque pra mim, a gente não deveria errar tanto tackle como a gente vem errando. E o que também, outra coisa que me dá muita raiva durante os jogos é ver como a gente consegue deixar running backs jogarem bem em cima de nós. Ok, se for olhar só as jardas, eles tiveram o Bo, teve poucas jardas, teve só 55, ok. Mas o McKissick, que também ele é running back, ele teve 40 jardas recebidas em 3 recepções só. Então, assim, é algo surreal. A gente consegue falhar muito na marcação em cima de running backs, tanto quanto eles vão para virar recebedores, quanto em jogadas de screen pass ou coisas desse tipo, ou como na marcação básica deles, quando eles estão correndo. A gente não consegue muitas vezes marcar de forma perfeita. Não perfeita, porque é difícil fazer isso. mas de uma forma ótima, de uma forma excelente, de uma forma que não faça a gente passar raiva. Tanto que a gente cedeu também 50 jardas pro Driscoll. E o cara é QB reserva. A gente deveria... A defesa deveria ajudar a gente a ter um jogo muito mais tranquilo, porque enfrentando um QB reserva, enfrentando o running back que foi escolhido na 7ª rodada pelo Dallas Cowboys. E só tendo, pra mim, ao meu ver, uma dupla boa de recebedores, só o Marvin Jones e o Kenny Golladay. Tanto que o Golladay nem jogou tão bem assim. O Jones foi ok, mas o Golladay sumiu do jogo. A defesa conseguiu parar ela, ok. Mas olhando todas essas peças do ataque deles, a gente não deveria ter sofrido como a gente sofreu e como sofre o Dallas Cowboys em todos os jogos que deveriam ser fáceis.
Pois é, né? Seguimos aí semana sim, semana também, falando dos mesmos erros que o Cowboys precisa corrigir, das mesmas situações. E assim vamos até o Cowboys tomar vergonha na cara e corrigir isso, porque não é possível mais. Mas vamos fechar essa parte do podcast. Vinícius, fala você seu destaque e decepção.
Destaque para mim vai ser o Pollard, que graças a Deus teve um jogo um pouco mais decente e colocaram ele para atuar muito mais como recebedor. O nosso novato não dropou um passe sequer. Todas as bolas que foram em direção a ele, ele recebeu. E teve aqui o quê? 44 jardas. Para mim isso é ótimo. E mostra que provavelmente o Kellen Moore tá ouvindo o nosso podcast. O quanto eu ando falando para colocar o Pollard para jogar. O quanto eu falo para ele olhar os números do Pollard como recebedor no college. Que para mim... No último ano dele, teve quase 500 jardas recebidas. É, para um running back, para mim, é uma marca alta. Então, o time deveria estar olhando mais isso. E essa semana aconteceu de eles olharem. Então, eu espero que isso aconteça. E é o meu destaque. Agora, pro lado da decepção, eu fico puxando ali. Ele tá, como eu disse, ele tá errando tackles. Não tá sendo aquele jogador que era alguns anos atrás, ok, ele já tem a idade, tem as lesões, mas é aquela coisa, a gente sempre lembra o Lee sendo o general da nossa defesa, tanto que esse é o nickname dele, é o apelido dele, e ver ele jogando nesse nível que anda jogando é triste ver, e acaba pra mim sendo a decepção dessa vez.
É, Diego, seus votos.
Olha, é o seguinte, não vale votar no Dak Prescott? Eu acho que não, né? Porque o Dak Prescott é o jogador da semana da NFC, então vamos liberar o Dak Prescott dessa brincadeira. Eu vou fazer uma outra proposta, tá? Eu vou propor meu voto, assim, o Orconcura é o Dak Prescott, mas o meu voto de hoje de destaque é uma pessoa que eu tenho destacado de forma negativa nos últimos jogos. Vou botar o Chidobe Awuzie, tá? Dallas cedeu 5 passes, né? De mais de 20 jardas. Mas até onde eu sei, até onde eu vi os dados, nenhum foi na direção dele. Eu acho que ele jogou uma partida boa. Como disse o Vinícius agora há pouco, o Golladay tem uma grande recepção mais pro fim do jogo. Mas que eu saiba, não foi em cima do Chidobe. Eu acho que ele fez uma partida consistente, uma partida boa. Não é uma super partida, mas assim, houve uma evolução de um jogo para o outro. Então meu voto vai para ele, até para dar uma forcinha. E lembrando o Vinícius aí, porque eu concordo plenamente com ele, que nos jogos em que o Pollard esteve mais envolvido, todas essas partidas Dallas venceu. Então é uma sintonia essencial, né, de Dallas fazer com que ele vença. E eu fiquei a menos de 40 jardas, 40 e poucas jardas, na verdade, menos de 50 jardas do meu... da minha bold, né, que eu tinha dito que a bold era, se não me engano, 100 jardas pro Tony Pollard e um touchdown, e ele fez 56, né, e um touchdown. Então fiquei meia bold, né, acho até que eu posso pedir o início de uma música. E quanto ao destaque negativo, para não citar a unidade inteira do Special Teams, que seria meu voto inicial, ou o Keith O'Quinn, eu vou votar no do Tavon Austin, tá. A jogada dele foi muito bizarra, pelo amor de Deus. E duas jogadas seguidas em duas semanas consecutivas, aí fica demais pra mim. Então o meu destaque negativo é ele.
Bom, pra fechar aqui, eu vou falar meu destaque positivo eu vou dar pro Randall Cobb. Eu acho que é um cara que, depois de muitos jogos aí que a gente criticava, ele até teve um drop ou outro na partida, mas ele compensou, pra mim ele compensou, teve um touchdown bonito, foi bem decisivo na partida e merece o voto. Como você falou, o Dak Prescott não entra na discussão, porque seria óbvio, os três votariam nele, só pra o pessoal ficar claro. E decepção, eu vou falar do Michael Bennett, apesar dele ter jogado até relativamente bem, mas ele cometeu muitas faltas de offside, isso é falta de concentração. Uma delas converteu uma quarta descida, acho que tosca pro Detroit Lions, é aquela quarta descida que eles ficam forçando uma falta que todo mundo sabe que eles não vão arriscar, só vão forçar, e o Michael Bennett caiu. Então acho que pela raiva que ele me fez passar, eu voto nele como uma decepção. Mas terminando aqui de falar do jogo contra o Lions, Vinícius, antes de falar do Injury Report, vamos só falar das outras notícias do meio de semana. A primeira delas é que o Anthony Brown tá fora da temporada e o contrato dele acaba no fim da temporada, né? O contrato dele vai só até agora, o contrato de calouro, e não tem nenhum rumor assim de renovação e tudo mais. Você acha que ele volta a jogar pelo Cowboys ou não?
Plat, sinceramente, eu acho que não. Eu tava, acho que foi segunda-feira que a gente tava no grupo de assinantes conversando um pouco, falando sobre cap, falando sobre jogadores e quanto eles poderiam receber na off-season. Depois eu fui fazendo umas contas aqui separadamente, né, sozinho aqui pelo computador, e eu pensei, caramba, se a gente basicamente fechar os maiores contratos que a gente tem, vai sobrar pouquíssima grana pro resto dos times, pro resto dos jogadores que a gente precisa contratar, e draft e tudo mais. Sendo assim, eu prefiro pagar, se o Byron colocar um valor decente, não ser um tanto overpay, mas eu prefiro pagar o Byron do que o Anthony Brown. Tanto que eu já estava preferindo ver o Jordan Lewis na posição de níquel no lugar do Brown. É claro, não é legal ver o jogador saindo por conta de lesão. A gente prefere que seja na batalha ali nos treinos e tudo mais, em jogos, né? Que seja uma batalha sadia. Mas, infelizmente, isso aconteceu, tá lesionado, tríceps ainda, que é algo bem complicado. Para mim, ele era o último jogo que ele fez pela equipe do Dallas. Só volta se for um contrato muito, mas muito baixo, que eu acho difícil que isso vá acontecer.
Pois é, eu concordo com você. Só para avisar que o Cowboys assinou com um cornerback chamado DeAndre Burton, ele estava no Colts. E vou confessar a vocês que não conheço muito o jogador. O Todd Archer, que cobre o Cowboys pela ESPN lá dos Estados Unidos, disse que o Burton treinou com o Cowboys umas semanas atrás e gostou que ele é um pouco versátil. E como o Cowboys vai estar sem o Anthony Brown para fora da temporada, talvez ele consiga ocupar um espaço ali, pelo menos no fim do elenco, no fundo do elenco, né? Já que sem o Anthony Brown, o Jordan Lewis sobe, o CJ Goodwin, eles podem ter até mais tempo de jogo. Então, só para avisar, notícia aqui não falta. E a última notícia é que a gente tinha falado que o Cowboys tinha confirmado que ia enviar um representante para ver o Colin Kaepernick treinar, e acabou que o treino aconteceu e o Jerry Jones desmentiu isso, falou que o Cowboys não ia enviar, e falou que não via muito sentido naquele treino. Rondou toda aquela polêmica, né? Porque quando a gente fala do Colin Kaepernick, a gente sempre abre margem para toda a discussão que fez ele sair da liga, dos movimentos que aconteceram enquanto ele está fora da liga. Então, outro assunto também, acho que demandaria muito tempo a gente falar, e sinceramente eu acho que o assunto sobre isso, se ele deveria vir pro Cowboys, se ele seria uma boa, a gente comentou no podcast passado, então recomendo que vocês ouçam lá em relação a isso. Mas Vinícius, fala sobre o Injury Report do Cowboys, que aí a gente já fala do jogo contra o Patriots.
Beleza, Plat, vamos lá. Injury Report, os únicos dois jogadores que não treinaram essa semana foi Lael. Essa semana não, no caso hoje, quarta-feira, Lael Collins e Joey Thomas, nosso linebacker. Collins tá lidando com aquela lesão nas costas e no joelho, tanto que ele acabou saindo do jogo mais cedo e o Cameron Fleming entrou. Pelo que eu li de alguns reports, não parece que o Collins vá perder o jogo de domingo, então não veremos Cameron Fleming enfrentando seu antigo time, ou quem sabe pode acabar no decorrer do jogo, mas de titular provavelmente não. Collins deve voltar a treinar na quinta, na sexta, daquele jeito que sempre treinam quando estão machucados. O Joey Thomas, eu sempre esqueço, perdão, acho que é gripe, alguma coisa assim, se não me engano, alguma doença relacionada a esse lado, e também não treinou, de resto, só jogadores que estão treinando limitado. Connor Williams começou a treinar mesmo depois da sua artroscopia, não sei se ele volta, eu acho que difícil ele voltar essa semana. Por mim, eu deixaria o Xavier Suafilo, tanto que eu fiz um texto falando que o Suafilo, que o Zeke joga melhor tendo o Suafilo de titular do que o Connor Williams, então eu prefiro deixar ele, eu prefiro deixar a nossa linha ofensiva do jeito que tá. Tirando isso, de resto, todo mundo tá treinando bem, nenhum problema, tá todo mundo bem tranquilo e devemos ir com total forças para enfrentar o time mais temido da liga.
Exatamente. Com isso, a gente abre margem para o grande assunto do podcast, Cowboys e Patriots, jogo no Gillette Stadium, e jogo com transmissão da ESPN, e para mim, o jogo mais difícil da temporada, eu acho que para vocês também, acho que não nem preciso perguntar, é o jogo mais difícil da temporada do Dallas Cowboys, desde quando saiu a tabela, a gente já sabia, porque o Patriots é o atual campeão do Super Bowl, é a grande dinastia aí desse século, então não tem mais o que falar, né? E é um jogo na casa deles, o Cowboys vem de quatro derrotas seguidas pro New England Patriots, o Tom Brady nunca perdeu pro Cowboys, então é um jogo muito difícil mesmo. Diego, se você estivesse no lugar do Jason Garrett nesse momento e te perguntasse o que o Cowboys precisa fazer para ganhar do New England Patriots, o que você planejaria para que isso acontecesse?
Barbada essa pergunta, né? Uma coisa tranquila de responder, mas enfim, fato é, Plat e Vinícius, que vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, que é um conjunto de fatores, óbvio. Eu poderia dizer que Dallas não pode errar de jeito nenhum, tá? É óbvio que Dallas tem que fazer um jogo de field position perfeito em relação aos special teams também, é essencial. Mas se eu tivesse que elencar um fator como fator decisivo, é evitar aquele passe curto, tá, que tem nos minado tanto, o passe de screen, o passe curto, até 5, 6, 7 jardas no máximo. Passe de 3 jardas, passe curto, né? O passe é aquele de terceira para menos de 5 jardas, que tem nos minado bastante. A gente tem sofrido muito com isso, e eu lembro do jogo de 2015, se você for lembrar, que a gente teve um começo de jogo muito bom, uma série de sacks no Tom Brady, né? E Tom Brady, que é um quarterback fantástico, excepcional, talvez o melhor de todos os tempos. Isso me fez lembrar muito o jogo, essa reflexão que eu fiz, né? Me fez lembrar muito o jogo, nosso último jogo contra Green Bay, que Green Bay não teve, assim, teve jogo corrido, teve, mas não teve grande ganho de jogo corrido, assim, por exemplo, não correu para mais de 20 jardas nenhuma vez, tá? Esse é um dado real, mas teve muito passe curto e muita corrida curta. Naquele jogo de 2015 a gente estava conseguindo muito sexo, muita coisa, e muita pressão no quarterback, né? E a gente é um time que faz muita pressão no quarterback. Aliás, como dado divulgado nessa semana, Dallas é a segunda equipe que mais pressiona o quarterback adversário, só perdendo para New Orleans. O Tom Brady soube adaptar aquele jogo de 2015 e começou a fazer um passe curto, tá? Não entrava o jogo corrido, ele não tinha tempo para fazer um lançamento mais longo, ele começou a adaptar um jogo curto e a gente levou uma lavada em seguida, com vários running backs fazendo touchdowns em screen, passe curto e o slant, né, deles também, com Edelman e assim por diante. O Green Bay fez a mesma coisa com a gente, New Orleans fez isso, Minnesota fez isso, o Detroit até usou bola mais longa, mas também fez isso. Então, eu acho que esse é o ponto-chave para Dallas, evitar com que New England se sinta confortável, e especialmente o Tom Brady se sinta confortável, fazer um passe rápido, curto e que gere muito efeito. E esse gerar muito efeito depende demais da ação dos nossos linebackers. Não é só a pressão no quarterback, é os nossos linebackers e um instinto. Um instinto, vou chamar assim, desculpa a expressão, mas um instinto assassino, tá, dos nossos safeties também, para chegar em algumas jogadas que eles têm que observar isso. Claro que o nickel cornerback é importante nisso, os cornerbacks geral, mas assim, para evitar essa demanda que tem nos assombrado tanto, eu acho que a gente tem que ter um jogo excepcional dos nossos linebackers e também um instinto assassino dos nossos safeties.
É, como você falou da partida de 2015, se o pessoal não lembra dessa partida, o Cowboys foi a estreia do Greg Hardy e do Rolando McClain na temporada daquele ano. E cada um, acho que teve 2 sacks no primeiro tempo. Acho que foi a vez que o Tom Brady foi mais sacado no primeiro tempo de um jogo da NFL. Então o Cowboys conseguiu pressionar muito o Tom Brady naquela partida, pelo menos no primeiro tempo, e o jogo ficou apertado, e isso com o Brandon Whedon de quarterback. E aí, com os ajustes no intervalo, como você falou, o Cowboys acabou tomando a lavada na partida. E eu vejo muitos amigos meus que torcem pro Patriots reclamarem muito da linha ofensiva, da proteção que eles dão pro Tom Brady, porque o Tom Brady já é um quarterback de idade, ele nunca foi muito móvel no pocket, mas ele... esse ano ele teve uma queda em relação a isso, em relação ao que ele já era. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque com a linha ofensiva fraca deles, o Cowboys precisa pressionar o Tom Brady, precisa incomodar ele, porque ele é um cara que, se tiver tempo, se tiver condição, ele vai castigar. E mesmo assim, em relação ao ataque dele, a gente tem um outro lado que também é a defesa, que é uma defesa que está entre as melhores da NFL esse ano, se não for a melhor, com certeza está entre as 5 ali, porque é uma defesa que consegue forçar turnovers, defesa que consegue parar o ataque adversário. E para mim o maior problema disso é que ela não deixa o Tom Brady muito tempo no banco. Ela bota o Tom Brady em campo com o máximo de vezes possíveis. Então isso é ruim porque cansa a defesa adversária. Então, se o Cowboys pensar nisso, a ideia é como é que vai parar o Tom Brady. É tirando ele de campo o maior tempo possível. Deixa ele sentado no banco olhando o ataque do Cowboys fazer campanha de 8, 10 minutos, 9 minutos. E assim o Cowboys deixa ele sentado, não atrapalhando. Pra mim era a estratégia que o Cowboys devia fazer com o Aaron Rodgers. Esse tipo de coisa. O que o Cowboys teria que fazer. Então, mas para isso o Cowboys precisa... atacar a defesa do Patriots. E como é que a gente vai atacar com essa defesa do Patriots, né? Porque a gente tem o Stephon Gilmore jogando muito bem, o Hightower jogando muito bem, a linha defensiva deles tá boa, a defesa deles sempre esteve boa, né? Mas esse ano tá acima da média. E ainda tem os special teams, que o special teams deles consegue retornar, consegue ter boas jogadas, consegue forçar turnovers, consegue retornar para touchdown. Tudo aquilo que nossos special teams não tem, os special teams deles têm. Vinícius, como é que você arrumaria o ataque assim, para parar a defesa? Você evitaria o Stephon Gilmore, correria mais com o Zeke, buscaria mais o Jason Witten? Qual você acha que pode ser a válvula de escape aí do Cowboys para evitar esses confrontos ruins que a gente enfrentaria na defesa?
Late, caramba, é uma pergunta até complicada de ser respondida, porque, igual você estava falando, alguns jogadores da secundária mesmo, por exemplo, para mim eles têm 5 jogadores que são titulares em qualquer time da NFL, que eles poderiam facilmente ser titular em qualquer time da NFL, além do resto, né? Sem falar no front 7 deles, que eles conseguiram fazer Kion Van Noy ser tipo, um jogador ótimo, e que antes o cara era um completo desconhecido. Só para ter. Isso é só para ter a ideia do poder do Belichick no lado defensivo da coisa, que ele é muito bom. Então, assim, eu acho que vendo que o Cooper vai ser muito bem marcado, porque ele é nosso WR1 e é o melhor jogador, vai ser ter um bom jogo do Cobb, ter um bom jogo do Gallup, colocar o Pollard para jogar também como recebedor, tanto como running back. Colocar bolas também no Jason Witten, como você disse. Se eu não me engano, o Kelce, que é o... Não, não é o Kelce, não. Eu esqueci agora o tight end dos Eagles.
Wurtz.
É isso, Wurtz. O Wurtz teve boas recepções em cima do Gilmore. Que eu, se eu não me engano, que era o Gilmore, tava marcando ali muitas das vezes. E tipo, o Gilmore acabou deixando muitas vezes o Wurtz livre. Teve um passe mesmo que a culpa foi totalmente do Wentz, que errou, fez um passe para muito, muito fora, muito longe do tight end deles. E o Gilmore já estava batido no jogo. Se fosse recepção, ia ter muito mais jardas pós o catch. Assim, é difícil falar assim, tem uma estratégia, como a gente poderia vencer. A gente pode só tentar falar aqui com o nível de experiência pouca que eu tenho, mas é mais ou menos isso, tentar abrir, expandir um pouco mais o jogo, não deixar a bola só no Cooper, não deixar a bola só em um jogador, ter que fazer um pouco de tudo. Tentar utilizar o máximo dos nossos recebedores, todos eles, o Blake Jarwin, Dalton Schultz também, por que não? Como aí o Pollard, o Zeke, para receber bola, para correr, porque eles são muito bons, como você disse, é uma defesa que está muito boa esse ano e muita gente fala que é o ano dos Patriots da defesa. O Brady não está sendo o Brady que todo mundo bate palmas para ele nos outros anos e quem está levando o time é a defesa, e eu até concordo com isso. Quem está levando esse time esse ano é a defesa, então conseguir um bom jogo em cima deles vai ser algo muito complicado, mas jogo é jogo, sempre tem a chance de tudo acontecer. E mais uma coisa, eu acho que como nenhuma lei funciona no Brasil e no mundo, mas apenas a lei do ex funciona, vamos ter um sec do Michael Bennett, pelo menos um sec do Michael Bennett vai ter durante esse jogo.
Assim esperamos, né? Porque a gente vai realmente precisar. Diego, só pra falar em relação ao confronto do ataque contra a defesa, você acha que nosso ataque tem vantagem contra a defesa deles? Porque, como a gente falou, a defesa deles tem vários setores e todos eles têm jogadores não só qualificados, como jogando muito bem. Você acha que o nosso ataque consegue tirar vantagem? Você acha que o deck tem condições de repetir essas atuações que ele vem tendo? Ou você acha que contra o Patriots o buraco é mais embaixo? Porque a média de jardas aéreas cedidas pela defesa do Patriots é de 150 por jogo. E o deck está com uma média acima de quase 300 jardas lançadas por jogo. Então, qual que vai pesar mais nessa situação? O deck vai conseguir quebrar essa média do Patriots ou o Patriots vai puxar a média do deck para baixo? Então, como é que você vê essa situação desse confronto?
A situação desse confronto é como... Olha, se a gente for lembrar o histórico da liga em playoffs, e é o caso, né? Porque não digo que é o caso de playoffs, mas assim, é o caso. Quando a melhor defesa, que é o Patriots, enfrenta o melhor ataque, que é o Dallas, tá? E eu falo isso total defense e total offense, né? O ataque mais produtivo é o do Cowboys e a defesa mais produtiva é a do Patriots, tradicionalmente da defesa. Isso é um problema, isso é um problema sério. Agora, nessas horas também aparecem os grandes líderes. Claro que assim, ó, Tom Brady é um especialista, a gente não tá falando nesse ponto, tá falando da defesa, Tom Brady é um especialista no assunto de proteger a bola, a gente tem que ter o deck protegendo muito bem a bola. Se o Dallas for pro tal do velho batido esquema, vamos fazer o jogo corrido andar, vamos estabelecer o jogo corrido, não vai ganhar. Não adianta, nós não ganhamos esse ano dessa forma. É claro que é importante a gente ter bastante posse de bola, assim, dessa forma a gente vai dar pouco tempo para o Tom Brady jogar, e isso é uma coisa que o Platy acabou de dizer, que é essencial e é verdade, mas nós não somos mais um time de jogo corrido, a gente é um time de passe. A gente vai ter que tentar dar uma forma, como disse o Vinícius, de estabelecer esse passe, expandir do campo de alguma forma, porque eles também vão ter que escolher, como dizem, pick your poison, né? Vão ter que escolher um dos nossos venenos. Se eles marcarem demais o passe, quem sabe a gente estabelece o jogo corrido. Eu acho que tem que ser circunstancial, mas fundamentalmente eu acredito que Dallas tem condições de estabelecer o seu jogo, tem condições de fazer prevalecer o seu jogo, tem uma média de 312.7 jardas de passes por partida, tá? Mas não vai ser nada fácil fora de casa. Assim, ó, eu gostaria muito de dizer diferente, mas eu acho que prevalece a defesa do Patriots. Mas, quem sabe, a gente tem o jogo da vida, aquela coisa assim, o jogo diferencial. Ano passado a gente teve com o New Orleans Saints, né? Quem sabe não seja esse e a gente possa prevalecer o nosso ataque em relação ao Patriots. Na história, pela história recente, seja a história dos 100 anos da liga, normalmente quem prevalece é a melhor defesa.
Acho que essa é a primeira vez que a gente... na primeira vez nessa temporada que eu digo, a gente tem que ficar procurando maneiras de ver como que o Cowboys vai vencer e não aquela forma de como é que o Cowboys é o favorito e como tem que se impor. Inclusive, pela primeira vez na temporada, o Cowboys abriu na casa de apostas como um azarão, né? Com o Patriots sendo o favorito. Em todos os outros jogos da temporada, Até o momento, o Cowboys começou a semana como favorito na casa de aposta. E isso em todas as derrotas. Mesmo jogo contra o Packers, jogo contra o Saints. O Cowboys abriu o jogo como favorito na casa de aposta e agora não. Então isso realmente mostra a força que o Patriots tem e o favoritismo que eles têm, né? Que é uma coisa que o Cowboys vai ter que lidar também. Vai ter que lidar como jogar sendo o azarão, sendo o underdog, que eles chamam lá fora. Então é uma coisa para a gente realmente ficar atento. É, vamos fechar do jogo falando a bold palpite. Diego, começar por você?
Olha, eu, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós vamos ganhar o jogo, tá? Isso eu jogo, nós vamos ganhar essa partida, tá? Dito isso, a minha bold vai de acordo com o que eu também acredito que seja essencial para a partida, tá? Que Dallas não vai permitir uma field position do New England, tá? Acima das 35 jardas do campo de defesa deles, tá? Em nenhum momento do jogo, Dallas vai permitir, vai dar a posse para o New England acima das 35 jardas da defesa deles, certo? E é um problema porque Dallas, assim, olhem, deem uma olhada, ouvintes, Plat, Vinícius, eu acho que vocês já deram uma olhada, mas os ouvintes principalmente, que as equipes têm feito muitos pontos em Dallas e não tem um número de jardas tão grande assim. É porque a gente dá muito campo para o adversário. A gente não está sabendo jogar o field position. Então a minha bold é uma bold esquisita, tá, Plat, Vinícius, mas é uma bold assim que Dallas não vai, o special teams vai funcionar. Nessa parte, pelo menos. E o meu placar é 17 a 10, Dallas.
Vinícius, sua vez.
Diferente do Diego, o meu placar vai ser tiroteio. Vai ser 31 a 30 para Dallas. E vai ser com o field goal do Maher para finalizar o jogo. Sofrido. Muito sofrido. Já a Bold, tentei pensar em alguma aqui rápido, mas não consegui. Mas vamos lá. Zeke vai ter 100 mais jardas. E ao mesmo tempo o Deck vai ter mais de 300 jardas e nenhum deles vai sofrer um turnover. Não sei se conta.
Ah, tá ok. O problema é realmente, o problema é acertar, né?
É por isso que é. Se acertar é porque a gente teve um jogo muito bom do lado ofensivo.
Vou falar, o meu palpite eu acho que vai ser um jogo apertado também. O Diego falou um placar apertado. Eu acho que vai ser 20 a 17 pra gente. Acho que o Cowboys vai ganhar esse jogo num jogo apertado. Porque no palpite eu posso falar que o Patriots vai ganhar, mas aí não seria podcast do Blue Star Brasil, né? A gente tem que botar um pouquinho na nossa dose de clubismo agora nesse final. E a Bold, eu vou falar que a gente vai conseguir um turnover no Special Teams. Forçar um turnover, no caso. No caso, um fumble, um retorno de punch, um retorno de kickoff, alguma coisa assim. Eu acho que um turnoverzinho tá bom, porque o Cowboys mal gera o turnover na defesa, no Special Teams, então pra mim isso já vale como bold, né? Mas só pra fechar aqui, o nosso último jogo no Gillette Stadium foi em 2011, com o Romo, o Dez Bryant fez uma jogada incrível contra ele, tipo, em um corte assim, ele deixou dois defensores do Patriots no chão, foi um momento que eu lembro da partida. E o Patriots na época tinha o Gronkowski, acho que se não me engano o Gronk era calouro, ou era o segundo ano dele, e tinha o Aaron Hernandez também, que era um ótimo tight end também, e fazia uma dupla incrível lá com o Tom Brady. E o Cowboys conseguiu liderar o jogo assim no finalzinho, mas aí o Patriots conseguiu fazer uma campanha e virar o jogo no fim. Aí não teve tempo pro Cowboys reagir e conseguir outra pontuação. Eu acredito que o jogo dessa temporada possa ser assim, em relação a o time que tiver a última posse possivelmente pode ganhar esse jogo. Uma última posse, o time que pontue por último deva ganhar essa partida. Porque eu não acredito que o Cowboys vá para essa partida e deixe o Patriots anotar um caminhão de pontos assim no primeiro quarto, por exemplo. Então acredito que seja um jogo um pouco mais equilibrado. Diego, Vinícius, querem dar considerações finais, falar alguma coisa ou podemos encerrar?
Eu não sei o Diego, né? Mas assim, é aquela coisa, a gente é clubista, falou que o Dallas ganha, mas já tem que avisar o torcedor para tentar ir tranquilo pro jogo dessa semana, porque a gente sabe que vai ser muito, mas muito difícil, vai ser muito complicado o jogo. Então, pra ninguém ficar tão preocupado assim, com o coração aflito, porque já era de se esperar que, né, se vier uma derrota, batendo na madeira aqui, mas se vier uma derrota, já é esperado pra gente.
Cara, eu acho que não, eu acho que vem vitória. Eu nunca vi o Dallas vencer o New England, a última vitória foi em 96. Em 96, não exatamente nessa partida, mas por acaso, foi um ano que Dallas estava 6-4 no campeonato, em algum momento, tá? É exatamente como a gente está agora. Terminou com o Dallas, salvo engano, vencendo o New England pela última vez. Deixa eu ver aqui o placar, foi 12-6, tá? Vai ser por aí esse jogo também. E digo mais, assim, ó, a gente vai ter que fazer a partida perfeita, e vai fazer a partida perfeita, vai ganhar esse jogo e vai começar uma trajetória muito bonita rumo a Miami em fevereiro.
Assim espera, né? Vamos torcer para isso. Enfim, é aquele jogo que, se o Cowboys vencer, o Cowboys eleva o patamar dele, porque o que a gente viu nessa temporada foi um time que demonstrou boas situações, demonstrou que é um time bom, mas ainda peca em algumas situações. E se o Cowboys começar a vencer jogos grandes, a começar pelo jogo contra o Patriots, aí a gente consegue elevar o Cowboys de patamar em relação, não só pra gente, a nossos olhos, como a olhos dos torcedores de outros times, da imprensa dos Estados Unidos. Porque eles vão ver, olha, esse time do Cowboys teve capacidade de ir até a casa do Patriots e ganhar deles lá. Há quanto tempo que o Patriots não perde um jogo em casa? Né? Então isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Então realmente isso valeria a pena em relação ao Cowboys, porque o Cowboys elevaria o patamar dele e mostraria pros outros times da liga, olha, eu sou tão forte quanto você. Eu ganhei do time com o melhor recorde da temporada na casa deles. Por que, que eu não ganharia de você? Então isso daria uma moral incrível pro Cowboys pra esse restante da temporada. Porque acho que até pros próprios jogadores, eu acho que eles poderiam pensar nisso, olha, se a gente ganhou do Patriots na casa deles, por que a gente pode ganhar do Chicago Bears fora de casa? Por que a gente não pode ganhar do Eagles fora de casa? Por que a gente não pode ganhar do Buffalo Bills? Então eu acho que isso serve como exemplo. Por que a gente não pode ir para os playoffs, ganhar do 49ers, ganhar do Seahawks, ganhar do Packers? Eu acho que isso abre margem para esse monte de coisa, eleva a moral do time. Você não concorda, Diego?
Concordo totalmente, e assim, ó, eu compreendo o que o Vinícius falou, eu também sinto a mesma coisa, só quero dizer uma coisa também que a gente não comentou aqui no podcast, que eu acho importante, que é o seguinte, pode parecer que esse jogo é um jogo, vamos dizer assim, perdível, claro que é um jogo perdível pelo adversário, mas eu digo pela campanha, que a gente ainda pode recuperar, só que é um jogo muito complicado, porque é um jogo fora de casa, numa cidade que a gente vai ter que viajar em Boston, que não é fácil pegar o aeroporto, e a gente tem um jogo, não é isso? Quinta-feira da semana que vem. A gente já vem com um time meio, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, esgualepado, assim, um time com algumas lesões, que são lesões pontuais, mas que vão para a partida, e não vai ser fácil recuperar toda essa turma para jogar na quinta-feira. Então não é um jogo assim, tá, é um jogo perdível pelo adversário, mas pela tabela é um jogo importantíssimo e um jogo que pode ter reflexo, porque vai ser um jogo bastante físico, em como os jogadores vão chegar para jogar o Thanksgiving.
Exatamente, bem lembrado, porque o Cowboys vai ter uma semana curtíssima agora, então acho que o desgaste físico dessa partida também vai influenciar na partida contra o Buffalo Bills. Mas aí é questão do próximo podcast, né? Então acho que é isso, vamos fechando o podcast por aqui, Cowboys e Patriots. Jogo às 18 horas e 25 no horário de Brasília, jogo com transmissão da ESPN, então assistam o jogo, acompanhe em tempo real no Twitter do Blue Star Brasil, siga a gente nas redes sociais. Vinícius, quer fechar?
Dá o espaço aí, Prat, mas fala dos assinantes, pô, não vai esquecer não. Passe na...
Pois é.
Claro que não. tem que fazer o jabá de todo podcast, né? Se você quiser ser um assinante do Blue Star Brasil, só entrar no site, vai ter logo no menu ali vai ter uma parte Apoie-nos. Aí você clica lá, ou você clica no link que está na descrição do podcast aqui, você vê todos os benefícios que você pode ganhar. São planos a partir de R$1 por mês, ou seja, acessível para praticamente todo mundo. Se você ouve o nosso podcast, com certeza você tem R$1 por mês sobrando no seu bolso. Então, se você quiser nos ajudar, você vai ser eternamente grato e você vai ter vários benefícios que o site pode te oferecer. Então, acho que é isso. Vamos fechando. O podcast já foi por aqui. É isso aí, galera. Valeu. Go Cowboys!